Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre a mulher na música. Desde 1928 até hoje, a Sociedade Portuguesa de Autores tem pouco mais de 1000 mulheres registadas como compositoras e autoras. No caso dos homens, ultrapassam os 8000. Estes dados, consultados por uma investigadora portuguesa da Universidade Nova de Lisboa, mostram que o primeiro registro de uma composição musical feito por uma mulher é de 1928. Adelaide Sager, violoncelista, foi a primeira a registar uma obra com o título Valsa Lenta. Mas esta desigualdade observa-se um pouco por toda a indústria musical no mundo. A organização Women in Music mostra que a divisão de género no setor da música a nível mundial é de 70% de homens e 30% de mulheres. Por exemplo, na música clássica, apenas 76 dos quase 1500 concertos de grandes orquestras que decorreram em 2018 incluíram pelo menos uma peça composta por mulheres. São diferenças acentuadas com queixas de discriminação, invisibilidade, salários injustos, com muitas cantoras e compositoras a quererem sair da sombra para serem representadas de forma diferente. A quantidade de mulheres compositoras cresceu exponencialmente, mas continuam a ser pouco conhecidas e, quando se aventuram a produzir música, ocupam sobretudo o lugar de vocalistas. Já no caso dos instrumentos, acabam por estar mais visíveis nas teclas. Tudo isto está relacionado com o domínio do masculino nas artes. A indústria musical ainda é estruturalmente masculina, com a mulher a ter dificuldade de sobressair por si só, sobretudo quando estamos mais atentos à forma como ela se veste e ao quão jovem e bonita parece. Para falarmos deste imaginário construído e para sabermos mais sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam no setor da música, tenho hoje no Botequim Carolina Deslandes, compositora e intérprete. Começou pelos Ídolos, mas foi a cantar a vida toda que se destacou, acabando por conquistar o galardão Platina e receber o Globo de Ouro de Melhor Música. Recentemente lançou o EP Mulher, num tributo às mulheres vítimas de violência. Bem-vinda à TSF, Carolina.
Obrigada. Maria, obrigada, é sempre um gosto estar aqui.
Temos também Lena D'Água, foi uma das primeiras mulheres a integrar uma banda de rock portuguesa, fez parte dos Beatniks, Salada de Frutas e Atlântida, mais recentemente lançou Desalmadamente, já considerado o maior regresso da música portuguesa da última década. No mês passado, venceu o prémio José Afonso. Parabéns e bem-vinda,
obrigada,
Lena.
Obrigada, obrigada.
E também Mísia, fadista, mas não só, tem 13 discos gravados, 10 prémios, passou por vários palcos, muitos deles internacionais. Em 2011 lança o Senhora da Noite, um disco de fado tradicional com letras assinadas só por mulheres. O mais recente álbum, lançado há 2 anos, chama-se Pura Vida. Obrigada pela presença, Mísia.
Obrigada eu por estar convidada.
Muito bem, a minha primeira pergunta é para todas. Eu gostava que olhassem para o início da vossa carreira e o vosso percurso, entretanto, para pensarem de que forma ser mulher teve um papel nesse caminho. Ou seja, se o facto de serem mulheres criou entraves ou eventualmente ajudou no meio musical. Mísia, comece por si.
Bom, quando eu comecei a frequentar casas de fado para aprender, e o primeiro disco foi gravado em 1991, nessa altura quase todas as fadistas tinham uma figura masculina ao lado. Ou era um guitarrista, ou era um apresentador de televisão que protegia um determinado artista, ou era o manager. Havia sempre uma figura masculina que dava a validação, portanto, e havia duas grandes figuras masculinas que eram um bocadinho os pater família daquela altura, que era o João Braga e o Carlos do Carmo, que era aconselhável prestar vassalagem, entre aspas, ou seja, pedir conselhos, pôr-se debaixo da asa dessas pessoas. Ora, eu apresentei-me, tipo como eu faço tudo, a andar alegremente sobre um campo de minas, não olhei para o lado, não fiz por falta de respeito, mas eu sou responsável pelo que eu faço, não é? Se correr mal, a culpa é minha, se correr bem, a vitória é minha, mas nem me lembrei de todas essas, de fazer todos esses rituais. Portanto, fui, entre aspas, de novo, mas posso tirar as aspas, fui mesmo violentamente atacada, e várias das críticas que faziam, várias das coisas que diziam, como eu estava divorciada, uma das que para eles eram críticas, para mim não é nenhum insulto, era que eu era lésbica, sabiam tudo, não é? Que eu era comunista, também não sou nem uma coisa nem outra, não, nunca fui nem penso vir a ser, e que conseguia tudo na horizontal. Porque eu cantava com minissaia, minissaia no fado não é nada novo, não é? Já a Maria Valejo usava minissaia. E, sobretudo, o que incomodou mais os patriarcas era o meu discurso. O discurso, ter as ideias claras, não é? O José Saramago escreveu num dos diários dele, Lanzarote, que os problemas que eu tinha no meu país não era por ser bonita ou por cantar bem ou mal, era por ter ideias e por fazer entrevistas onde falava do que eu pensava, tinha opiniões, e isso foi uma coisa que naquela altura as fadistas, e mesmo os fadistas, não davam, quer dizer, excetuando, claro, a grande Amália, não, se diziam sempre fado é alma, alma é fado, coisas genéricas, e eu tinha opiniões sobre, a primeira vez que me perguntaram porque é que eu usava a mini saia, eu respondi porque o fado também tem pernas para andar, e não percebi o que é que isso ia causar, né? Portanto, houve, sim, uma animosidade, não só por ser mulher, mas ser o tipo de mulher que eu era.
E no caso da Lena D'Água, foi a primeira vocalista de uma banda de rock em Portugal. Que papel é que teve esse fator na sua carreira?
Ai, agora preciso-me continuar a ouvir a Missy. Ela tem tantas histórias. Ela é uma mulher incrível e com uma família, tudo que vem lá para trás. Isto podias fazer um
programa. Obrigada.
Só com ela. Sou de outra área, não é? Mas sou uma espécie de irmã. Não é gêmeas, apesar de sermos
somos
as duas
gêmeas, de signo. Gostamos de animais, temos muitas coisas em comum. E somos cantoras.
E vivemos sozinhas, sem maridos?
Pois, por acaso, foi assim.
Tu também. Eu também.
Mas tu agora também, não é, amor?
Não sei, se posso entrar nesta.
Era um dos fatores aqui de convite para o Botequim, pronto.
Mas olha, isto foi tudo tão inesperado na minha vida, foi muito inesperado. A paixão pela música nasceu desde muito criança, porque o meu pai adorava música, sei lá, o Nat King Cole e o Frank Sinatra. O meu pai gostava imenso de cantar, apesar de estar na bola, no futebol. A telefonia que eu ainda hoje tenho lá em casa, coitadinha, está muda, mas é a mesma, porque aquilo é assim, tipo o altar da minha infância, onde eu ouvi pela primeira vez os Beatles na rádio e isso. E quando dispensei do exame do quinto, que é correspondente agora, é o nono agora, não tive que ir a exame, então tive uma prenda, foi uma viola acústica. Fui eu que pedi, e meu pai foi comigo à Rua do Carmo comprar a guitarrinha mais barata acústica que havia.
Eu moro
custou
na Rua
900,
do Carmo.
999 escudos, e era vermelhinha, e tinha o braço fininho, que para linda. Uma miúda, ainda por cima, eu estava com 14 anos. E então, com um amigo lá do bairro de Benfica, do bairro de Santa Cruz, onde eu morei a maior parte da minha vida, ele ensinou-me os acordes, não sei o quê, e aquilo para mim foi bastante fácil. Não como compositora, lamento, tenho imensa pena, mas nunca me deu para aí. Mas para sacar de ouvido canções, sobretudo da Melanie Safka, que eu descobri naquela altura, porque ela tinha um disco, tem, e ainda existe esse disco, que é ela a cantar sozinha, sentada no chão do Carnegie Hall, com uma violinha, com aquelas canções super simples, com três acordes e com letras que podiam ter sido escritas por mim, vá. E aquilo foi muito simples para mim, uma maravilha, mas eu super tímida, de vez em quando já saía do meu quarto para mostrar assim no quintal à minha amiga, olha, a amiga com quem hoje fui almoçar, amigas de infância, morámos na casa em frente a uma outra, mas eu cheia de vergonha, mas a mostrar o que eu já conseguia fazer e a cantar o Ruby Tuesday, aquela Goodbye Ruby Tuesday, who is gonna... uma música dos Stones, mas ela fez, a Melanie Safka, fez uma versão que eu adorava, porque era também fácil, porque era só guitarra e voz. Começou assim, mas eu nunca na vida, eu era super tímida, nunca na vida pensei que o meu futuro ia passar por estar em cima de palco. E depois, a minha irmã também cantava, o meu irmão também cantava, a minha mãe, toda a gente cantava, não era nada de especial lá em casa cantar. E eu não achei que aquilo fosse assim grande especialidade minha, pronto. Até que há um dia, já em 75, já eu estava a caminho dos meus 18 anos, fui a uma festa com os amigos de Benfica. Eu nunca gostei de carnaval, mas aquilo era uma festa de carnaval. E nessa grande confusão dessa festa, de pessoas mascaradas, eu estava tristíssima por causa de um caso de um amigo meu, que já estava a ir por caminhos, pronto, que levaram cedo demais desta vida. Eu estava tristíssima porque o Manel tinha ido comigo nesse grupinho de amigos, mas entretanto disse-me, Lena, já volto, e nunca mais voltou. Tinha encontrado outras pessoas que não eram bem daquele nosso grupo. E a coisa já estava assim, a ficar bastante negra, quando passa um borracho lindo ao pé de mim, com umas cervejas na... Tinha ido ao bar buscar cervejas para os amigos. Estava tudo a fumar charros, com certeza. Aquilo em 75, aquilo era o que se fumava. Eram charros. Tinham vindo lá das colónias as ervas e não sei o quê. Era o Ramiro, eu não o conhecia, mas ele passa. E eu não tive mais nada a perguntar-lhe qual é o teu signo.
Ai, que terrível.
Oh, pá, tinha 17 anos, pá, estás a ver?
Não, mas...
Eu, qual é o teu signo? Pá, assim que se vê lá o que é que eu ia dizer. Não lhe perguntei o nome sequer, logo não lhe perguntei. E ele, sou leão, como tu, Carolina. Sou leão e nasci nas montanhas, aquela mania das grandezas dos leões. Montanhas, Serra da Aire, Serra da Aire não é bem uma montanha, mas pronto. Só quando saímos daquela confusão, eu limpei as minhas lágrimas e não sei o quê, é que eu soube que ele era músico, que estava a reestruturar uma banda, que era viola baixo, e a coisa começou assim, como quem não quer, como quem não quer a coisa. Eu não, nem me dei bem.
Pois é, como diz a Mísia, há sempre uma figura masculina.
Exato.
Que
neste caso, duas. Pois. Meu pai.
Exatamente.
De certa forma, por causa da música que havia lá, mas isso é natural. Mas depois, esta paixão, que foi um amor à primeira vista, mas tem graça, só quando eu fiz as entrevistas deste disco de 2019, do Desalmadamente, quando a pessoa estava-me a entrevistar, pergunta-me, então
foi uma boa influência.
Foi por causa do amor.
Mas ele foi uma boa influência?
Foi.
Ainda bem?
Sim, foi.
Porque há figuras masculinas que são boa influência, não é?
Naquela altura, o tipo de música que nós. Ele era um pouco mais. Tinha mais dois anos do que eu, mas nós ouvíamos muito Chico Corea.
Sim.
Eu era muito fã também dos Yes, claro, os Beatles era desde quase bebê, não é? Porquê? Porque nós cá. Agora já te passo a palavra.
Estou a gostar muito.
Porque nós cá, naquelas nossas idades, antes do 25 de Abril, nós só tínhamos os cantores românticos. Os folclorezinhos, os
e um programa de rádio em órbita.
Sim,
em órbita era.
Ui, aquilo, olha, era uma missa dos desalinhados, não é? Porque de resto não tínhamos. Sei lá, a única exceção foi aquele festival que o Carlos Mendes cantou e nós éramos miúdas, que ele era muito moderno, era muito iê-iê. Foi a primeira vez que aparece um artista tão iê-iê, como tudo que... Ele era tão giro, epá, e nós achámos... Porque, de facto, tínhamos o Tony de Matos e a Simone, e o fado, claro, a Amália, mas na minha casa não havia muito fado, havia, aliás, muito, muito pouco. O meu pai era angolano e a minha mãe era muito católica, de maneira que...
Ah, é?
Acho que foi por causa disso. Havia só lá um disco
da Amália.
Pronto, agora passa, senão não me calvar. Agora vais ali à Carolina.
Vou à Carolina para perceber, portanto, olhando para aqui para uma geração completamente diferente e olhando para o meio de hoje, como é que ser mulher criou entraves ou ajudou no meio musical?
Sabes que é engraçado teres-me convidado para este programa e com este tópico, porque eu no outro dia estava à conversa com o Fernando Tordo e ele estava-me a explicar lá a história da Estrela da Tarde e como é que tinha surgido e tudo. E eu criei na minha cabeça, disse, gostava de fazer um documentário com vários episódios sobre qual é a história das grandes canções da música portuguesa dos últimos anos. Como é que surgiram, qual é a temática, em que dia que foram feitas, porque é que duas pessoas se juntaram e fizeram aquilo, ou se só uma ou o que fosse. E comecei à procura de mulheres compositoras e efetivamente... É um deserto brutal. E eu dei por mim a pensar, mas porquê? As mulheres não compunham. Provavelmente sempre compuseram, provavelmente não mostravam. E isto porquê? Porque eu acho que, e mesmo na minha geração, tu és subliminarmente levada a acreditar de que a mulher é executante. Ou seja, a mulher chega e faz, apresenta-se, pronto, bonitinha, fixe, não é? Apelativa, e executa aquilo que alguém teve a montar. E quando eu digo alguém é o compositor, o instrumentista, o manager delineou a estratégia para que não sei o quê, e isso faz muita confusão. Como também sempre fez muita confusão, eu estava a ouvir a Mísia falar e estava-me a dar vontade de rir no bom sentido, que é, durante muito tempo parecia que as mulheres, as artistas, não tinham opiniões, não é? Não tinham sonhos, não tinham certezas, não tinham opiniões políticas, não tinham religião, não tinham nada. Porque tu querias ser quanto mais para as massas, no sentido não segmentares o teu público, não é? Tu não queres que haja um benfiquista que deixe-te ouvir porque és do Sporting, ou não queres que haja um social-democrata que deixe-te ouvir porque tu és do Bloco de Esquerda, percebes? E então a mulher era um bocadinho uma coisa que pairava na indústria de forma a cumprir e a criar pontos, mas uma ponte muito superficial, era isso que era esperado. E eu venho de um programa de televisão, como tu sabes, e deparei-me com isso aos 18 anos, que era começarem-me a vestir coisas e a vestir-me um boneco, que eu dizia, mas eu não sou assim, eu não gosto disto. Sim, mas tens de perceber que tu não vais cantar como estás vestida em tua casa. E eu, mas porquê? Mas quem é que decide isso? Não, as mulheres arranjam-se para ir cantar. Eu, mas os meus colegas estão aí a cantar de t-shirt, de calças de ganga e de sapatos, porquê que eu não posso? Uhum. Não, porque tens que ir arranjada, tens que ir. Mas porquê? Quem é que nos criou esta coisa do tu tens que ir de certa maneira vestida ou tens que te. Parece que a mulher tem de fisicamente se aprimorar para ser digna de pertencer a uma circunstância a que os homens pertencem anyway. E isso começou-me a fazer muita confusão. E depois fui gravar o meu primeiro disco, uns 2 ou 3 anos depois, e eu sempre fiz canções, eu sempre gostei de escrever e eu sempre gostei de fazer canções, muito mais do que de cantar, na verdade. Eu nunca aspirei a ser cantora, eu sempre tive assim, depois fui operada, mas antes tinha a voz mesmo muito rouca, muito soprada, muito frágil, e também tinha muita vergonha de cantar e de palco e essas coisas todas, então eu nunca pensei que fosse eu interpretar as minhas canções. Acabei por fazê-lo. Lá está, porque não conhecia muitas mulheres que o fizessem. Então pensei, olha, pronto, vou começar por fazer, depois lá de arranjar uma vocalista a sério. E foi ficando, e olha, lá foi. Mas quando for fazer o meu primeiro disco, eles começam logo a enviar repertório. Olha, o não sei quantos fez esta canção que pode ser para ti, o não sei quantos fez esta canção que, atenção, não é para eu fazer canções que eu me recuso a cantar coisas de outras pessoas. Nem pouco mais ou menos. Adoro, acho que não há nada mais bonito na vida do que tu encontrares um poema e pensares, uau, como é que eu sei o que é fazer um poema e sei o que é fazer uma canção, sei que aquela pessoa não me conhece de lado nenhum e sinto que este poema foi escrito sobre a minha vida. Eu acho que isso é a melhor coisa do mundo. E adoro quando as pessoas escrevem qualquer coisa e dizem, olha, pensei em ti, vê se tu gostavas de fazer isto e tu te apaixonas por isso. Mas porquê é que partem do princípio que alguém... Perguntem-me o que é que eu quero dizer. Perguntem-me se eu escrevi alguma coisa. E eu já tinha vergonha de dizer que tinha coisas escritas ou que tinha coisas compostas, com medo de, se nem sequer me estão a perguntar, é porque das duas uma, ou já ouviram alguma coisa e acharam muito a mal, ou porque não é suposto. E então eu tinha muito essa vergonha, mesmo no meu segundo disco ainda tive alguma. Depois comecei a namorar com o Diogo, e o Diogo obrigou-me, entre aspas, a perder a vergonha de mostrar os meus poemas em português. E lembro-me que quando lanço o meu disco, havia um grande rumor de que o Diogo escrevia as minhas letras e eu é que as assinava.
Isto é típico.
É uma coisa.
Há na literatura,
é impressionante.
E na escultura, a Camille Claudel e tudo isso, que as mulheres eram sempre postas em segundo lugar
é
e
surreal.
Que tinham que. Lá está, a validação tinha que vir sempre pelo lado masculino.
É surreal. Então diziam que o Diogo escrevia as minhas canções e que eu é que as assinava. E eu pensei, isto vai ser divertido. Nem me vou insurgir, porque isto vai ser divertido, porque eu acredito que vou cá ficar tempo suficiente para mostrar o que é que eu escrevo ou deixo de escrever. E lá está. Mas a única coisa a mim que sempre me preocupou um bocadinho é, eu acho que a tua vida acaba um bocadinho por te construir, não é? E há pessoas que têm em si a coragem do confronto e a coragem de verbalizar e de lutar pelas coisas, e há outras que não têm. E eu acho que quando tu aspiras a ser artista, não tens de ter isso contigo. Podes só ter muita vontade de escrever canções e de ouvir coisas que tu gostas. E porquê é que te é incutida essa luta automaticamente? Porquê é que ser mulher é sinónimo de resistência? Não tem de ser. E a minha única coisa que me preocupa é, eu sei que tenho as costas largas e sempre tive e estou preparada e está-se bem. Mas há pessoas, colegas minhas, que eu vejo que não lidam bem com isso. Que isso, de certa forma, as desencanta da nossa profissão. Muitas vezes a questão do, olha... Quantas e quantas vezes vem cá o promotor X ou está não sei o quê, ser simpática, vai gira, vai-lhe falar, vai não sei o quê. E eu, meu, porquê? Ser simpática, vai gira.
Ela é fantástica,
mas o quê?
Não é?
Mas o que é isto? Tipo, olha que está de não sei quantos, vai lá falar, dá lá o ar da tua graça. E eu fico a pensar, mas o quê?
A palavra é vai arranjada.
Vai arranjada.
E há outra coisa, temos que ir arranjadas. Dentro do que essas pessoas acham que
claro.
É o modelo de ir arranjada, porque se tu fores arranjada tipo Nina Hagen, já não vão achar
mas
muito apelativo.
Há uma coisa muito engraçada, por acaso, que eu estava a lembrar há bocado, que é quando eu cortei a minha franja curtinha e pensei, ai meu Deus, Diogo vai odiar isto e mostrei gostas, e ele parece a Miss, e eu disse, grande elogio. Foi o melhor elogio que ele me podia ter dado, porque para mim. Isso é que era o cool, isso é que era o estar bem. Eu nunca tive aquela coisa da mulher se arranjar de forma... Pronto, depois também vem da cultura do cinema e acho que a cultura pop também contribuiu muito para isso, que é... Existe um pró-form de como é que tu te deves parecer, não é? A Whitney Houston, no outro dia vi o documentário dela, e o documentário dela chama-se Can I Be Me? E é uma história de uma miúda que vem de um bairro, que cresceu a ouvir boom baps e R&B e rap, e de repente, não, tu vais ser... America's Sweetheart, e vais cantar baladas e vais ter vestidos e colares de pérolas, e isso rebentou com ela por dentro, não é? Porque ser artista até pode ser criar uma personagem, mas não pode ser. É uma personagem que tu decides, que tem mais liberdade que tu para falar de certas coisas ou para vestir certas coisas e depois voltas à tua normalidade, até para aprender a separar isto da profissão-vida.
Uhum.
Mas ser artista não é ser aquilo que tu não és no teu íntimo, entendes? E quando isso tem incutido, e quando tem incutido que tu tens sempre de corresponder a um certo padrão, tu passas metade da tua vida a sentir que estás a falhar ou que não pertences. E isso é altamente desmotivador. E pronto, e a mim deixa-me triste. Eu continuo muitas vezes a ser... Eu já fiz o palco principal do Sudoeste, do Marés Vivas, por exemplo, e não sei o quê, e sou sempre a única mulher no cartaz. E as pessoas dizem-me assim, já viste a única mulher no cartaz? E eu penso,
pois
é, suposto eu ficar feliz com essa informação, não estou a perceber.
Pois há um promotor de espetáculos que é bastante famoso, que referiu, por causa desta crítica, porque é que não há mais mulheres nos cartazes de festivais. Ele dizia, ah, é porque elas estragam-lhes as unhas, tocar viola estraga-lhes as unhas, ou a coisa ainda está um bocadinho difícil. E é sobre essas dificuldades que a Soraya Simões de Andrade, que é uma investigadora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova de Lisboa, e é também escritora, ela tem olhado para isto e tem feito muito trabalho na questão do género e da cultura, na dimensão histórica da linguagem literária na música. Eu conversei com ela sobre o grande desfazamento da inscrição das mulheres como autoras e compositoras e a sua evolução ao longo das últimas décadas.
O que eu noto, sobretudo, é que há uma organização dos papéis das mulheres nas músicas populares, até hoje, que assume esses contornos desiguais, mas que são mais implícitos, digamos assim, porque se nos anos 50 e nos anos 60 nós vemos assistimos a essas desigualdades de uma forma muito mais nítida, há um célebre episódio durante uma entrevista para o Mural Sonoro em 2015, o primeiro técnico da Valete de Carvalho, que é o Ribeiro, referiu-se a um episódio muito curioso que aconteceu com a Amália, que quando foi para ela registar um tema da sua autoria, o Estranha de Forma de Vida, ela recorreu ao cunhado, na altura, o ator e ensinador Varela Silva, para registar na Sociedade Portuguesa de Autores, como sendo ele o autor, com receio da sua anulação social no universo fadista. Portanto, isto é um dos muitos exemplos, não é, do que acontecia nesta altura, antes do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril, e nomeadamente, depois do PREC, e nomeadamente nos anos 80 e 90, portanto, digamos que a organização e a desigualdade é mais implícita, como eu estava a dizer, não é tão, não se demonstra de uma forma tão explícita quanto este episódio. E como é que nós assistimos, então, a essa desigualdade em variadíssimos aspectos, seja na forma como os repertórios dessas mulheres, os repertórios poético-literários, são tratados nos discursos hegemónicos, não é? A forma como as letras e os poemas dessas, escritos por essas mulheres, foram ou depreciados ou invisibilizados, ou não se atentou tanto àquilo que elas diziam e escreviam, mas mais à forma como se apresentavam. Isso é muito explícito no caso das rappers, como volta a ser explícito agora, portanto, na autora cujos repertórios eu estou a trabalhar, no caso da Amélia Monge. Ou seja, existem mulheres, obviamente, autoras e compositoras. Eu dei o exemplo da Adelaide Sager, que foi das primeiras a registrar uma obra da sua autoria. O problema não reside aí, não está no facto de não existirem, está no facto de elas serem pouco representadas, está no facto da forma como elas são representadas, está em si, sobretudo, na forma como elas são representadas ao longo da história do século XX.
E então, de que forma é que elas são representadas na música? Quer quem compõe, e quem é autora, quer quem interpreta, não é? Portanto, como é que os pares olham para as mulheres que são músicas, e de que forma é que essa desigualdade depois se pode ver mais na prática?
O que é que acontece? Há um discurso, há uma narrativa, não é, presente até hoje, que remete as mulheres sempre, digamos, para a ordem do natural, não é? Ou seja, está-se implicitamente a desconsiderar o seu poder de construção de modelos de criatividade ao fazer isto, não é? Por exemplo, no caso da música popular, isto foi muito claro em várias tipologias onde poucas mulheres, quando não são integradas em grupos maioritariamente masculinos, sobressaíram como compositoras e autoras. Isto é, a mulher é compositora e autora, mas trabalha a masterização, a produção, o acompanhamento, a divulgação, a recepção do seu trabalho, tem a acompanhar, não é, lado a lado, aliás, não lado a lado, mas predominantemente o universo masculino a sustentar isso. Ou seja, é muito raro uma mulher sobressair como autora e compositora por si só. Portanto, o que nós reparamos, não é, é mesmo depois dos anos 80, em que há uma revolução de ideias, uma revolução no, nos comportamentos, não é, em que o intérprete é uma presença, digamos, com um autor empírico, não é, do texto cujo autor é implícito, não é, muitas vezes. Mesmo nesses casos, nós vemos que as mulheres, há sempre uma certa plasticidade, digamos assim, associada ao universo feminino, sobretudo em formas culturais, muito associadas do ponto de vista discursivo ao universo jovem, de juventude, não é? Por exemplo, o exemplo do pop rock ou do rap, não é? Onde as mulheres parece que têm um prazo de validade, não é? Há, de facto, esse imaginário estético, digamos assim, de uma certa fisicalidade e energia, não é? E de uma presença mais fresca, entre aspas, não é? Que está muito associado às mulheres, mas que não se coloca em relação aos homens. Mas também vemos de uma outra forma. Vemos, por exemplo, como a mulher usou o corpo também como uma forma de empoderamento, de representação exagerada, muitas vezes, daquilo que joga a seu desfavor se pensarmos que ela foi sempre usada de uma forma mais ou menos evidente ou de uma forma objetificada e coisificada, mas também de uma forma mais, digamos que inteligível, de uma forma mais ligada ao arquétipo, ou à musetéria, não é? Não à musetéria das odes de Ricardo Reis, mas, por exemplo, a musetéria do Fausto, por exemplo, não é? Lembra-me Um Sonho Lindo, por exemplo. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que a mulher muitas vezes usou como arma aquilo, como antídoto, digamos assim, aquilo que é o próprio veneno, é uma espécie de contraveneno, não é? Aquilo que é, a Madonna fez isso, por exemplo, não é? Aquilo que era a hipersexualização da mulher feita por homens, ela usa isso a seu favor como um discurso de empoderamento.
A investigadora Soraya Simões fala desta questão da composição e da autoria, e realmente o número de compositoras tem crescido bastante, agora no século XXI, mas ainda assim são pouco conhecidas. A Carolina ainda agora falava disto, portanto, referia que gosta mais de escrever do que cantar, portanto, acabou por interpretar as canções por uma questão prática de alguém tem que fazer isto. Uhum. Como é que depois, na prática, é ser uma mulher compositora em Portugal? É duvidar ainda das músicas que escreve? Já percebemos?
Olha, primeiro, quando eu ganhei o Globo de Ouro, disseram: ah, és a mulher mais nova de sempre a ganhar um Globo de Ouro de melhor canção. E eu pensei, como é que isso é possível? Eu ganhei um Globo de Ouro com 26, 27 anos, peraí. Pensei, fogo, não é assim tão nova? Eu não sou assim tão nova, né? Tenho que ter havido. E depois também me pus a questionar e a pesquisar sobre isso. E é muito engraçado que é muito estranho dizer, então, olha, foste a mais nova, ou foste a primeira, ou não sei o quê, e isso trazer-te uma tristeza, não é? Normalmente, tipo, oh, foste a primeira a fazer não sei o quê, e que fixe. Mas eu não acredito que não haja mulheres a compor e a compor tanto ou mais do que os homens. Eu só acredito é que não há essa coragem, não há tanto interesse em procurar ou em como não vejo mulheres a produzir discos em Portugal, não é? A Luísa Sobral, por exemplo, começou a produzir discos há uns anos e dizia-me sempre, vem-me sempre pedir as canções, eu faço a produção das canções. As canções normalmente que eu dou para os discos até são singles, mas depois quando é para produzir o disco vão chamar o não sei quantos ou não sei quantos ou não sei quantos. É muito por aí, mas é o que eu te digo, nós não estamos assim tão distantes de ter vivido num país onde as mulheres não tinham acesso às letras, não é? Não tinham acesso ao conhecimento, não tinham acesso à cultura, não tinham acesso a milhares de coisas. E essa história ainda nos pesa muito, muito mais do que aquilo que nós pensamos. E lá está. Eu acho que é um bocadinho reverter a forma como tu olhas para a indústria, a forma como tu olhas para a mulher enquanto executante. Graças a Deus já há cada vez mais mulheres a escrever, a compor, sem vergonha de o fazer e sem vergonha de falar sobre isso. Graças a Deus também já há mulheres a abordar outro tipo de temas, porque é uma coisa que tu não vês nenhuma mulher a falar de sexo numa canção em Portugal sem que isso seja uma coisa inacreditável. E depois pões na rádio e tudo o que dá americano são mulheres a falar de sexo o tempo inteiro e ninguém se choca com nada, não é? Se for preciso, tens 8 anos e estás a cantar uma música sobre sexo e a bater palmas e não fazes ideia sobre o que é que aquilo está a falar. Já começas a falar sobre outras coisas, já começas a abordar outros temas e é o que eu te digo, eu gosto muito de fazer canções, sempre gostei, não me imaginaria noutra profissão. E gosto muito de ver pessoas da minha geração e pessoas mais novas que eu, e até pessoas mais velhas. Olha o caso da Ana Moura. A Ana Moura nunca escreveu e nunca compôs. Chegou a esta fase da carreira dela e disse: meu, eu tenho coisas para dizer. Eu tenho coisas para dizer. E não é que tu não consigas dizer coisas com os poemas de outras pessoas. Mas se tu tens coisas que tu sentes que te estão aqui a palpitar e que queres dizer, eu sou da opinião que o melhor poema é o poema que é verdade. Portanto, não me dês palavras bonitas se aquilo não quer dizer nada, se aquilo não te diz nada. Se tu tens coisas para dizer, diz. E acho que isso, essa coisa, essa decisão da Ana de começar a escrever as próprias coisas, espero que eu também tenha vindo abrir esse caminho. A canção que ganhou a Eurovisão ter sido escrita e composta por uma mulher, que é a Luísa, acho que isso tem vindo a levantar e a abrir caminho para toda uma geração que já não precisa do amigo que escreve, ou do amigo que toca, ou do amigo que faz. Percebes o que eu te estou a dizer?
Então falamos de barreiras mais, mais gerais e até mais quase logísticas. Um estudo publicado em 2019, que é sobre a realidade norte-americana, mas ainda assim ajuda-nos aqui a entender algumas coisas, mostra que 40% das entrevistadas, mulheres que estão ligadas à música, afirmaram terem enfrentado dificuldades para navegar na indústria, entrar no setor, ou fazer contactos, estarem salas diferentes, e depois também falam muito da questão da instabilidade financeira associada a esta, à carreira musical. É difícil ganhar dinheiro com a música, e é ainda mais difícil para uma mulher. Como é que enfrentaram esta situação, Mísia? Se calhar passava-lhe a palavra.
Como quando comecei a cantar aqui, tinha um problema que se tornou importante em Portugal, que era a imagem. Não era a voz nem nada, era a imagem. As pessoas ouviam na rádio e diziam: ah, uma fadista nova. Mas quando me viam, eu ouvia dizer: mas não pode ser fadista. Diziam esta frase por causa de eu me vestir. Quer dizer, agora é muito normal, mas eu vestia-me como as pessoas que iam ao Frágil ou assim, quer dizer, vestia muito preto, muito urbana, não é? Portanto, havia sempre uma impossibilidade de eu. Havia como uma falha no meu país, como se eu não pertencesse, e um grande êxito no estrangeiro. Portanto, eu tive e continuo a ter mais concertos no estrangeiro do que cá. Portanto, isso foi muito bom economicamente para mim, porque fui a grandes salas, fui à Filarmonia de Berlim, a várias salas importantíssimas, a Nova York. Eu fiz 3 turnês nos Estados Unidos, quando ainda não havia internet nem nada, nem ninguém sabe. Em todas as... nem o UCLA, na universidade, nos auditórios todos. Era, portanto, fiz várias coisas que não são conhecidas aqui. Portanto, eu mantive-me. Se eu tivesse que ter sobrevivido só com os cachês de Portugal, não teria conseguido viver, não é? Porque era muito difícil. E aqui era difícil precisamente porque era como, entre aspas, esquisita, não é? Era esquisita. Não sabiam, não podiam dizer que eu não cantava bem, não podiam dizer, mas não encaixava no resto. E ao ser assim, não só por ser mulher, mas também por ser uma forinha, digamos, que espero continuar a ser. Se gostarem agora de mim os tradicionais, eu até fico preocupada. A sério, eu queria dizer uma coisa que acho que é importante em relação à pergunta anterior. Quando eu fiz o Senhora da Noite, que foi mencionado antes, para mim foi importante mostrar a quantidade de mulheres que escreviam, porque eu podia ter feito um disco escrito por mulheres, mas por 3 mulheres, não é? As 3 mulheres podiam ter feito. Mas eu já, dessas mulheres, o disco tinha 13 temas, eu já cantava 8 dessas mulheres. Isso foi uma surpresa até para mim. Porquê? Porque o nome das mulheres que escrevem está, e até que compõem, como no caso da Amélia Muge, está sempre abafado pela grande quantidade de nomes masculinos. Também queria dizer que, em prol da verdade, eu fui muito ajudada, muito inspirada por homens, por compositores, por poetas, o Vasco Graça Moura, também por mulheres, a Lídia Jorge, a Hélia Correia, mas tive uma grande ajuda de compositores, de músicos, de escritores, que me ajudaram a estar onde estou e a ser quem sou.
Helena D'Água, cachês, sentia que o seu cachê era mais baixo por comparação ao cachê do... Numa banda isso não funciona bem assim.
Não, mas... não funciona assim. Nos beatniks, como te digo, o pouco dinheiro era para as gasolinas, para a gente poder ir tocar, não sei, à beira baixa, não sei o quê. Nunca dormíamos nos sítios, vínhamos para baixo, já tudo de coisa, não sei o quê. Chegávamos a Lisboa de manhã, a Lisboa Amadora, não ganhávamos. Depois, no tempo da salada de frutas, nós ganhámos igual, éramos 5 e ganhávamos todos igual. Era 5 contos por concerto.
Muito bem.
Depois, a seguir ao grande êxito, que foi o Robô, em 81, o cachê subiu para 7 contos.
Uau.
Também era igual para todos. E depois, na Atlântida, eu, como a estrela da companhia, já tinha um cachê maior do que os músicos. Não me lembro bem qual era a proporção. Nas alturas do jazz, porque eu também fiz imensos anos com músicos de jazz, dividimos sempre tudo igual, porque aquilo há pouco dinheiro divide-se igual por todos. E hoje em dia posso dizer que o meu cachê é o dobro de cada um dos músicos. São 6 músicos, portanto, não ganho muito, ganho pouco. Ah, e tenho uma compositora na banda. É a Minta, a Chica, a Francisca Cortesão. E uma viola baixo.
Francisca Cortesão é extraordinária.
Pois é.
E a Carolina Deslandes sente. O cachê, obviamente, que foi aumentando desde os Ídolos. E vamos pensar nos Ídolos.
Foda-se, as coisas... muito roubada, eu sou o pior exemplo.
Nos Ídolos vocês não ganham dinheiro, pois não?
Olha, nos Ídolos não ganhas dinheiro nenhum. Mas pois. Pronto, estás a fazer um programa de televisão, está tudo bem. Depois vais fazer uma tour, toda a gente ganha o mesmo. Aí é indiferente. Mas depois, imagina, eu fui fazer o palco secundário de um festival e nesse palco era eu a agir. João Pedro Paes, mais alguém. Eu era a única mulher desse palco, para não variar. E eu recebi tipo um terço do que eles receberam. Demorei imenso tempo a conseguir subir o meu cachê. Demorei imenso tempo. E eu pensava, fogo. Para tu teres uma noção, tipo, havia pessoas com quem com agir, por exemplo, tínhamos um dueto juntos. Tocámos nesse ano. Ele ainda não tinha lançado o EP. Portanto, ele ainda não tinha muito mais música a dar na rádio do que esse single. O single era dos dois. E ele tinha o dobro do meu cachê. Porque eu acho que esta nova levada da pop em Portugal, não é? Que tu tiveste muito tempo com os mesmos nomes e depois só há relativamente poucos anos é que tiveste uma geração assim sólida que... Pá, e foi muito difícil. Foi um bocado difícil começar a subir. Mas depois eu acho que lá está, é como tudo na vida. Permites uma, permites duas. Depois começas a perceber como é que funciona e depois começas a perceber o que é que tu permites e de onde é que tu não baixas.
Uhum.
E a partir daí eu acho que... E eu estou sempre a dizer isto aos meus amigos músicos e aos meus amigos artistas, mesmo aos que estão a começar. Tu tens que impor um certo valor, porque ninguém te vai... Se tu estiveres a vender café e disseres, olha, estou aqui a vender um café que é mais ou menos, é assim um cafezinho michuruca, ninguém vai querer comprar o teu café. Tu estás a vender o teu café, tens de dizer, eu estou a vender um ganda café. Eu não estou a dizer que é o melhor café do mundo, mas é um ganda café. E sou eu que o faço. Pronto, eu acho que é o mesmo com o teu cachê. Acho que tens de posicionar numa zona que é, custa isto, porque eu sei o que é que te estou a dar. E tens que levar um espetáculo que faça a pessoa ver e pensar, ok, eu percebo porque é que isto custa isto. E é só isso, pois percebes de onde é que tu não queres baixar.
E é claro que os cachês, como dizia a Lena, depois são divididos,
claro.
Mas e depois também há o caso de algumas pessoas serem alvo de mais atenção, como num caso de uma banda também uma vocalista, e acaba por ser também coisa que aconteceu no Salada de Frutas. A banda acabar por... a banda acabar por...
Despedir
olhar.
A cantora.
Eu estava aqui a tentar colocar isto de uma forma extremamente elegante.
Adoro.
Pronto.
Então vá, vamos pegar na parte do estúdio.
Porquê? Porque esta cantora recebia muita atenção. Por
sim.
ser mulher, por ser jovem.
Bem, por aparecer nas fotografias.
Exatamente.
Cantar bem e ter esta maneira de ser, que nunca sabes o que é que ela vai dizer a seguir. E aquilo, pá, aquilo 25 de Abril já tinha acontecido, mas as mentalidades, e que eram homens, não é? Portanto, eu conheço o Luís Pedro Fonseca e o Zé da Ponte a fazer os tais coros, porque eles depois também comecei a fazer publicidade nos estúdios, não é? Epá, e às tantas, eu, o Luís Pedro e o Zé, aquilo soava muito bem, depois começou a pensar-se, porque eles eram compositores, e o Luís Pedro fazia letras, não sei o quê, e às tantas surgiu a ideia de fazer uma banda, não... Pronto, aquilo estava-nos a dar dinheiro, a eles sobretudo, não é? Mas nós que fazíamos os cores também ganhávamos algum, como te digo. Epá, e depois deixei a escola e as crianças e as aulas, não sei o quê, para um dia talvez, porque depois conciliar a escola com estúdios, que depois nunca tens horas, bem, enfim, era as crianças de manhã, estúdio à noite, não. Nem foi necessário, porque aquilo depois foi andando bemzinho. Mas então, eu, o Luís Pedro e o Zé resolvemos fazer uma banda, porque eles eram os dois compositores, as nossas vozes de alma também, fizemos a Salada de Frutas. Eu é que pus o nome à banda. E depois precisámos de um baterista e de um guitarrista para fazermos em estúdio. Lá ficou tudo acertado. Depois o Robô vai fazer agora 40 anos, né? Foi em maio, estreia esse single, que foi um êxito incrível. Fizemos um... Esses meses a seguir, uma data de concertos, tudo assim, uma coisa mesmo muito... A banda era incrível, tinha o som era incrível, apesar de as condições técnicas ainda serem um bocadinho, enfim, primitivas, mas já dava a começar a ser melhorzinho. E depois acontece isto, são as entrevistas, querem falar com a Lena, e depois as fotografias, aparece a Lena, e depois a Lena, entre as músicas, eu não tenho nunca um guião para dizer, agora ali vou dizer não sei o quê. E hoje em dia continua a ser assim, depende da noite.
Também.
Pois é, não
eu
é?
Também.
Não faz sentido nenhum ter as coisinhas
um
ali.
Uma conversa agora, com o público.
Não é? Porque vai variando sempre.
Exato.
Com o público e com a tua...
Tua
noite.
O público também é tua. E atua muito bem.
Resumindo, eles começaram a ficar um bocado chateados com aquela exposição e aquela... Queriam uma banda em que não houvesse vedeta. E então pronto, os dois convidados, os dois
fazer
foram convidados.
Posso fazer aqui uma note?
Claro.
Ser o vedeta está em não permitir o protagonismo muito mais do que numa pessoa que é naturalmente protagonista. Era só uma nota.
Pois é, claro.
Esta coisa
é que aquela cena da
não queremos vedetas, não queremos divas, não queremos. Mas quem é a diva? És tu que não queres coisas ou sou eu que estou a existir e não estou a fazer mal a ninguém?
Pois, tu limitas-te a ser aquilo que és.
Claro.
Bem, então, os dois convidados, mais o Zé, o Zé e o Guilherme, era viola baixo e bateria, eles tinham assim uma ligação, com certeza que para o Zé não foi fácil, ter ficado do outro lado, não é? Porque depois ficámos três, eles os três, contra eu e o Luís Pedro.
Pois.
E o Luís Pedro, quando eles disseram, prescindimos dos serviços da cantora, Luís Pedro, hã? Então está bem, tchau, adeus, olha, vou com ela, adeus, boa sorte. E ele era o compositor principal da banda, por isso eu não fiquei a perder. Aquilo custou-me um bocadinho, claro. Custou-me um bocadinho.
Claro.
Foi assim, ainda fiquei dois ou três meses assim um bocado... Mas passado os tais dois meses já tínhamos cá, o Vígaro lá.
E rapidamente a coisa se compôs.
E pronto.
Acho que é bastante interessante para mim esta questão da representação da mulher na música, porque há tal ideia, como nós ouvíamos a Sónia Simões a dizer, sobre a tal musa etérea, por comparação
uma ninfeta, uma espécie de ninfeta que é cómoda, é muito cómoda, primeiro, para manipular, pelas pessoas que estão detrás do palco, para ser manipulada e para o público que vê, ai, tão queridinha, estas coisas, isso é daquelas coisas, ai, mas ela é tão querida, ai, não é? Sabe o quê?
Mas é interessante ela dar o caso, realmente o outro lado, não é? O caso da Madonna, de como ela usou o corpo como um instrumento de empoderamento, portanto ela pegou no discurso que supostamente é errado, estamos aqui todos a fazer aqui aspas. Estamos todas a fazer aspas, pega nisto e transforma isto numa arma.
Pois mesmo as armas, a minha avó espanhola dizia, quando quiseres defender ou atacar assim, usa as mesmas armas. E ela usou as mesmas armas. Eu tenho admiração pela Madonna, não tanto musicalmente, eu não ouço discos da Madonna, confesso, mas tenho uma grande admiração pela trajetória dela, pelo trajeto dela e como ela empoderou a imagem da mulher na música pop. É melhor, não há nenhuma outra que tenha feito melhor do que ela.
Queria olhar aqui um bocadinho ainda para o rock, voltando também à Lena D'Água. Falávamos do facto de ter sido despedida da banda, e isso acabou por ganhar alguma visibilidade que não terá agradado à banda. E no fundo isto porque se tornou um sex symbol, tornou-se uma referência nos anos 80. Como é que foi viver com o peso de ser uma sex symbol? Foi muito pesado? Lidou bem com isso? Como é que se foi desenvolvendo?
Eu tinha aquela, além da minha família de sangue, eu tinha a família que eram os meus músicos, o Luís Pedro, a banda Atlântida, que foi a banda que construímos logo a seguir, logo em 81, no final desse ano. Por isso eu não estava sozinha, não é? Mas isso para mim era não tinha importância nenhuma. Só me começou a chatear, rapidamente começou-me a chatear, porque nos vídeos, fiz dois ou três vídeos em que realmente estava de mini saia e e muito exposta, mas sem peneiras e sem maquilhagem praticamente e sem insinuação. Não, aquilo era. Eu era uma miúda de 20 e tal anos, 24 ou 25 anos, contente, feliz, a cantar e a correr e a viver sem. Eu não estava a seduzir ninguém. Eu não queria seduzir ninguém. Nunca usei o meu corpo para isso, no palco e nesses vídeos. Só que depois, Nos vídeos era uma coisa, mas depois chegavas ao palco e eu no palco normalmente não andava de mini saias. Fiz aqui o Campo Pequeno quando foi o aniversário do 7, também nesse ano, de 81, Jornal 7. Aquilo marcou, aquela imagem marcou muito. Mas eu depois nos palcos normais, nos sítios, eu não ia de mini saias. Só faltava.
Eu acho que quando se é jovem não se tem noção do poder que tem o corpo que nós temos. Não damos, quer dizer, vestimos assim, perdão, com uma mini saia porque era moda, porque era bonito, ou maquilhamos assim, porque eu maquilho-me para mim. Acho que muitas as mulheres maquilham para elas primeiro, não se maquilham para arranjar noivo nem nada dessas coisas. Eu, por exemplo, pinto os lábios debaixo da máscara. É para mim. Não é? Sem batom, no way. Mas eu acho que nós, quando somos novas, não temos noção do poder que o nosso corpo tem.
Pois não, eu não
percebemos a sério o efeito.
Eu tenho um bocado o oposto. Eu no outro dia estava a ter esta conversa com a minha mãe e a dizer: não importa o que é que eu estou a fazer, eu até posso estar a lançar um EP com uma curta-metragem, que foi o último projeto que eu fiz, que me saiu do pelo, que o único assunto é o meu peso. É tão cansativo. E é aquela coisa do... as pessoas falam comigo sobre isso como se eu estivesse a desiludir. Ai, Carolina, é uma pena. Porque tens uma cara, não sei o quê. E porque ainda esta nova, é uma pena, é um desgosto. As pessoas ficam desgostosas. E eu fico a pensar: mas porquê que eu tenho que estar a sentir que é uma pena? Ou que a malta está desgostosa de eu pesar 50, ou de eu pesar 70 quilos, ou de eu pesar o que eu pesar? E que é uma coisa que está tão associada a nós, que é... eu não vejo isso acontecer com os meus amigos artistas. Ninguém quer muito saber. Ninguém vai fazer tanto disso assunto. É claro que às vezes também fazem, porque nós, infelizmente, os conceitos hoje em dia estão todos um bocadinho misturados, e a liberdade e a democracia e a falta de respeito acabou tudo por ir para o mesmo saco, não é? E então a malta acha que pode falar. E de facto podes. Tens a perguntar às vezes se deves, ou se o que tu vais dizer vai magoar alguém, não é? E eu tenho sentido muito essa questão, e é engraçado, há 3 ou 4 dias falava com a minha mãe ao telefone e dizia: porquê é que se fala disto? Eu estou a fazer tanta coisa e trabalho tanto e tenho coisas que eu gostava que as pessoas estivessem a falar. Eu ganhei a porcaria do Globo e só se falava do meu vestido, e que eu não devia ter ido com aquele vestido, porque eu estava gorda. Ou faço um concerto ou vou não sei onde. Eu vou a eventos solidários e apareço nos programas das fofocas a dizer: ai, como é que ela misturou estes sapatos com este casaco? Mano, eu estou a fazer uma angariação de fundos. Eu até pedi de croques com meias por baixo. O que é que isso interessa? Pelo amor de Deus! O que é que interessa?
Pois é. A maternidade é apontada também por uma... enfim, como um fator que acaba por afastar as mulheres do mundo da música. É frequente deixarem as bandas ou fazerem uma pausa na carreira. Portanto, tanto a Lena D'Água como a Carolina dos Landes foram mães muito jovens. Que impacto é que isso teve na vossa carreira, Carolina?
Olha, eu engravidei do Santiago com 23. 23, fui mãe dele com 24. 3 meses depois de ter sido mãe do Santiago, engravidei do Benjamim. Então, claro que querias aquela coisa do... mas esta gaja está sempre grávida. E eu próprio pensava: como é que isto aconteceu? Mas pronto, foi sem querer. Pois quando tu engravidas logo a seguir, a malta diz: ah, sim, porque depois ficas super fértil. Há aqui um período. E eu: isso era bom teres-me dito. Eu não sabia, né? Pronto, então engravidei. E quando engravido do Benjamim, eu não quis contar a ninguém. Porque eu pensei: há uma coisa que é muito lixada e que eu acho que mulheres e homens passamos todos por isto, que é: há uma indústria que te faz sempre sentir que tu tens de te manter relevante e que isso é uma responsabilidade tua. E que manteres-te relevante é sempre fazeres por aparecer ou fazeres por...
verdade.
Seres aquilo
estar
que tu
presente,
és, não chega.
Presente,
tens que estar presente. Tu tens que ir onde as pessoas vão. Tu tens que estar onde as pessoas estão. Tu tens que publicar sobre isto ou fazer aquilo. Portanto, é toda uma programação e tu sentes sempre: ok, então eu era miúda, tinha um filho acabado de nascer, o Diogo estava sempre em tour, eu estava sempre com o meu filho, e Carolina, o comboio está a passar. Tu não apareces, tu não sei o quê, já toda a gente viu o teu filho, já chega de falar sobre o teu filho, agora tens que falar sobre outras coisas. Como se uma mulher não pudesse ter uma outra. Uma mulher é um homem. Tive um filho, quero falar sobre o meu filho. Apetece-me falar sobre o meu filho 24/7 e sobre a coisa magnífica que é um dia a minha barriga ter começado a crescer e uma pessoa estar ali dentro e sair de mim. Quer dizer, se eu não vou falar sobre isto, vou falar de quê? Agora apetece-me falar sobre isto, porra, deixem-me estar.
Claro.
E então eu não quis dizer porque pensei: ah, não, agora já estão os produtores a querer vir comigo para o estúdio outra vez, já está a começar a falar de mim outra vez. Se eu digo que estou grávida, a malta já não vai querer trabalhar comigo. E foi horrível, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu estava grávida. E depois é aquela coisa do, eu fumo há muitos anos, não é? Ah, Carolina, queres um cigarro? Não, não, não estou. O quê? Estás grávida? Estás grávida outra vez? Eu, não, há uma vez na vida grávida eu. Roxa, a querer assim desviar a atenção. E depois disse ao meu manager, em pranto, dizer, estou grávida outra vez e tal. E ele disse, oh, Carolina, e agora, porque tu sabes, porque o que é que acontece? Estás grávida e as pessoas não querem marcar-te os concertos. E porquê? Imagina que corre alguma coisa mal com a gravidez e tu tens que ter o bebê mais cedo. Ou imagina que tens um descolamento da placenta e tens que ficar de repouso. Ou tens o quê? A preocupação da pessoa é pois eu é que me listo, quer dizer. Então não sei o que, não sei o que mais. Ou então o, ah, então mas não vai estar grávida aqui de um lado para o outro num palco desta dimensão. Quer dizer, quem é que te disse a ti? Mas és ginecologista, és obstetra? Eu não estou a perceber. Então qual é a tua profissão, afinal? Eu acho que não há problema nenhum de uma pessoa querer viver uma gravidez sem trabalhar. Como acho que não há problema nenhum de uma pessoa querer viver uma gravidez a trabalhar. Acho que é uma decisão que é da mulher. Acho que a gravidez não permite que ninguém ponha a mulher numa caixa ou associada a um estereótipo de ela agora é mãe. Pronto, essa agora é mãe. E ser mãe é uma coisa que não diminui em nada. Ser mãe é uma coisa que acrescenta, que multiplica, porque tu percebes que és muito mais forte do que achavas que eras, muito mais capaz, a nível físico e a nível psicológico, e passas a ter pessoas que estão a depender do teu sustento. E isso dá-te automaticamente um drive, pelo menos comigo, que eu não tinha. Tornei-me muito mais disciplinada no meu trabalho. Sou muito mais obstinada nas coisas que eu quero e nas coisas que eu quero delinear para mim e para a minha carreira, desde que sou mãe. E, efetivamente, quando conto que estou grávida do meu segundo filho, eu estava numa agência que vendia os meus espetáculos, que me tirou do site sem me avisar. Tiraram-me do site, deixaram de vender os meus espetáculos, e disseram, nós trabalhamos com artistas, não trabalhamos com parideiras, que é uma frase
que eu gosto de dizer.
Exatamente. Nós trabalhamos com artistas, não trabalhamos com parideiras. E não vou ser eu que vou estar outra vez a dar a cara por esta miúda e dizer que ela está grávida outra vez, que ela anda a brincar com isto. Quer dizer, os promotores vão ficar chateados e com razão. Eles vão ficar chateados que eu esteja grávida e com razão. Como é que eu ouso engravidar sem pensar nos
promotores? Sem pedir licença.
Sem pedir, faz favor.
Quer dizer, é uma coisa... E então, pronto, fiquei sem agente, depois fiz a vida toda e uma manager da altura, que é meu amigo, atenção...
Foi a seguir, fizeste o grande êxito.
Fiz a vida toda grávida do meu segundo filho, fiz uma canção para oferecer ao Diogo de presente de anos e uma manager da altura mandou-me um e-mail a dizer não me identifico com este tipo de sonoridade, acho que é melhor procurares outro manager, portanto eu fiquei assim um bocado ao Deus dará. E pus uma canção na internet sobre a tal questão que me fez ficar sem trabalho, que era ser mãe. E foi essa canção que depois... Portanto, eu fico sem agente e sem manager, zero concertos, e no ano a seguir faço 72 concertos.
Maravilhoso.
E grávida, porque engravidei, entretanto, do Guilherme, já tinha nascido o Benjamin, depois, entretanto, engravidei do Guilherme, e uma manager ligou-me e disse, vamos ter que cancelar as coisas. Eu disse, não vamos ter que cancelar nada. Não comeces. Pá, eu quero que uma miúda de 20 anos que esteja grávida e que sonhe ser cantora vá ver um concerto meu e pense... Por ter escolhido ser mãe, não abdiquei de poder ser cantora. Eu quero dar esse exemplo. Se eu sentir isso, a minha médica me disser, olha, acabou, não dá por uma questão de saúde, eu paro. E o que eu tive de fazer de um tempo para a frente foi deixar de fazer os meet and greets depois dos concertos e as fotografias, mas fiz os concertos todos, fiz a tour.
Portanto,
toda.
Há claramente uma evolução bem vincada desde o primeiro filho ao terceiro. Portanto, ao terceiro filho, a Carolina Deslandes já sabia bastante e já sabia encontrar o seu caminho por esta tentativa. É muito interessante isso sobre os outros é que saberem sobre a gravidez, sobre como é que a pessoa se sente.
Não,
sobre...
é surreal. E depois tu sais com o pai dos teus filhos, o Diogo, teve sempre a tocar e a fazer tours e vai aos fados e tudo mais. E de repente eu aparecia com ele e dizia, ah, Diogo, como é que é? Oh, tem os miúdos. E eu fico a pensar, então quer dizer, este gajo pode estar em todo o lado. Eu ponho um pé fora de casa, estão aí os miúdos. E eu dizia muitas vezes, estão no carro, mas eu deixo assim uma brechazinha, vou atirando bolacha-maria de vez em quando. De uma em uma hora, atiro umas bolachas-maria, atiro um bocadinho de água, assim salpico-os de água. Quer dizer, estão aí os miúdos, estão aqui no meu bolso. Mas onde é que haviam de estar? Estão em casa. Então, mas que raio de pergunta é esta? Tu não perguntas, tu não, sabes lá, se tu perguntares assim, quantos filhos tem o Stevie Wonder, quantos filhos tem o Sting, quantos filhos tem o Rui Veloso, ninguém faz ideia. Isso não é impeditivo dos homens fazerem absolutamente nada. E era isso que me chateava. Eu dizia, então, mas o que é isto? Mas esta gente agora é que decide o que é que eu posso ou não posso fazer. E se eu tenho filhos é porque já não gosto tanto de música ou porque já não mereço tanto estar nos sítios onde eu quero estar. É que nem pensar.
Pois claro. No caso da Helena, foi um bocadinho antes de começar.
Foi ao contrário.
Foi ao contrário. E isso ajudou, desajudou? Ou...
Ah, aquilo foi uma... Como fui mãe com 19 anos e tinha os ensaios e os concertos, eu não precisava sequer de sair à noite. Porque é que eu ia sair à noite? Eu fazia aquilo, pá, tratava da minha criança, tinha uma sogra do outro lado da rua, quando ficava nos meus pais, não tinha os meus pais para tomarem conta da criança. Não houve... Para ela, sim, foi muito chato. Para ela foi muito chato ser filha da Lena d'Água, porque chateavam-na. Chateavam-na. E ela era assim uma pequenina gordinha. Tu és filha da Lena d'Água? Ela às vezes dizia que sim. Ou se dizia que sim, levava bocas. Se dizia que não, levava bocas. Chegou a ser até praticamente agredida uma vez, porque ela tinha dito que não era a minha filha. Eu só soube isto anos depois. Ela não me contava nada. Portanto, ela ainda sofreu. Ela sim, ela sofreu. Porque naquela altura também, agora é um pouco mais diferente, as coisas estão mais dissolvidas. Mas naquela altura era só um canal de televisão, só tínhamos RTP e RTP2, e então cada vez que aparecia algum artista, que éramos poucos, não era? Uma dúzia de artistas, toda a gente via os mesmos programas, e a Sara, sim, a Sara. Mas eu não soube logo. Uma capricorniazinha, então escondeu tudo, não disse nada, só passado, já depois dela sair da Pedro de Santarém, lá da tal secundária onde ela estava, é que ela depois me acabou por confessar que tinha sofrido um bocado de bullying por ser a minha filha. Mas ela a mim só me deu maravilha. Ao contrário, já não posso ser igual, mas ela a mim só me deu maravilha, até hoje, não é?
E voltando à questão da representatividade das mulheres na música, que soluções é que nós vemos para isto? Porque as ativistas falam de cotas, portanto, o que é uma solução em alguns setores, não sei se será uma solução para o setor da música. Conseguem imaginar isto a acontecer numa equipa de produção, numa banda?
Claro.
Ou pelo menos uma tentativa de equilíbrio. É por aí que devemos ir para que mais mulheres estejam a escrever música, para que mais mulheres estejam a fazer sonoplastia, masterização e por aí fora?
Eu acho que infelizmente sim. Eu acho que se tu impuseres, a malta vai ter obrigatoriamente que fazer. E ao fazer, vai perceber que se calhar aquilo que era uma obrigação passou a ser uma oportunidade. E vão começar a conhecer coisas que não conheciam. Eu tenho duas mulheres na minha equipa e quero ter mais. É uma coisa... E lá está, porque namoras com um músico, já tem um bloco de músicos em quem confia, que passa para ti, que não sei o quê. Às tantas nem tens a oportunidade, porque quando dás por ti aquilo já está ensaiado, já está a rolar, já está... E acabas por ir... Mas eu sou super, super, super apologista disso. Ter que haver mulheres roadies, ter que haver mulheres no som, ter que haver mulheres músicos... Ter que haver.
No meu caso, já disse, não é? A Mariana Ricardo, que é viola baixo, e a Francisca Cordição, que é nas guitarras e vozes, eles todos cantam. Mas, tanto na agência, a maior parte são mulheres, como na editora, na Universal, neste momento, a maior parte são mulheres.
Sim, na minha editora.
Há uma diferença incrível.
E na minha agência também a maior parte são mulheres. É verdade.
É uma diferença incrível da. Pronto, há 40 anos, não é?
Mísia, como é que vê possíveis soluções para...
Não sei, eu acho que a possibilidade da cota é como na política, não é? Teve que ser, não é?
E está a funcionar.
Exato.
Na política está a funcionar.
Exato. Acho que é uma das possibilidades. Não sei, porque não sei como é que se há de fazer, mas que é verdade. Eu, por exemplo, trabalhei durante muitos anos com uma técnica de som, que era uma mulher, que era a namorada de um ex-técnico de som, e depois eu fiquei com a namorada. Exato.
Vê lá o que é que dizes,
não,
Susana.
Não, exato, fiquei com a namorada. É verdade, não, a sério. Não, mas isso foi uma coisa que me perseguiu durante anos. Até houve um músico muito conhecido que uma vez me disse: tu tens um problema com os homens. E eu respondi-lhe: o número do meu quarto é o 402, porque é que não te passas por lá hoje à noite?
Já te digo.
Não, quer dizer, não, mas desculpem, não, por favor, só porque, não sei, porque sou afirmativa, tenho um discurso direto, porque desde muito pequena que tive que tomar conta de mim, quer dizer, isto tem umas explicações e tudo, portanto, eu sou frontal. Tenho certas características que são
associadas ao masculino.
Viris, não é?
Exatamente, associadas ao masculino.
Por isso é que eu gosto tanto da Beatriz da Conceição, que ela era exatamente a mesma coisa, era vertical aquela mulher. Há um ramo do fado que é, há uma certa virilidade nas cantoras, que são muito afirmativas, a Fernanda Maria, Não são, entre aspas, mulheres galinhas, não, são mulheres de ação, mulheres que decidem, assim, pronto. E então, agora acho que já perceberam que não, mas pronto, eu peguei na namorada dele para fazer o som, que ela é uma excelente técnica de som. Mas eu acho que sim, que tem que haver mais visibilidade. Eu acho que as mulheres, em todas as áreas, talvez ainda não se note, mas que acordaram muito, muito. Por exemplo, quem fundou o movimento Black Lives Matter foram mulheres. Talvez não seja muito... As pessoas não saibam, mas as mulheres estão por detrás de coisas extraordinárias.
O movimento
dia,
do Me Too, a UMAR, eu não sei se vocês sabem o que é a UMAR.
Sim, a União de Mulheres Resposta e Alternativa e Resposta.
Exatamente, que ajuda mulheres que são vítimas de violência. A UMAR, antigamente, antes do 25 de Abril, era a União de Mulheres Antifascistas Revolucionárias. Foi o primeiro sítio onde muitas mulheres tiveram o primeiro contacto com literatura e todas essas coisas. E existe uma biblioteca na UMAR que explica muitos dos feitos históricos, porque se nós olharmos para a história parece que as mulheres não fizeram nada. O homem é que descobriu, o homem é que fez, o homem é que implementou e inventou e pá. Então existe uma biblioteca só dedicada ao feminismo no sentido de onde é que estão as mulheres por detrás de grandes feitos da história desde sempre.
Exato.
Que bom, está online isso.
Está lá, é físico, vai-se lá, vai-se buscar os livros. Ah. É muito, muito fixe e é super informativo nesse sentido, porque lá está, é como a história do ano, não há mulheres compositoras ou não há mulheres... Sempre houve, não é? Nós temos que saber onde é que elas tiveram mesmo o movimento do Me Too, que foi uma coisa super, super importante as mulheres começarem a falar da questão do assédio. Negar uma investida física é quase como muitas vezes fechar as portas na tua carreira.
Sim, a questão do assédio na música, ainda não fomos aí, mas é um tema que com certeza é difícil de abordar nesta área, porque muita gente escusa-se a falar por ter dificuldades, sentir que as portas podem fechar, mas como é que olham para esse caso em Portugal? Existe assédio em Portugal? Existe, porque já fomos percebendo.
Eu estava muito admirada de demorar tanto tempo depois do Me Too. E eu dizia, mas aqui em Portugal não dizem nada, não há, como é que pode ser que vamos ficar excluídos deste movimento que tem coisas, houve alguns exageros, não é? Mas tem coisas muito positivas para que as situações mudem, não é? Eu acho que na questão do assédio é perigoso ou não é positivo que fique só numa revelação de certo número de mulheres que fazem uma denúncia. O fenómeno é muito superior a tudo isto, não é? Portanto, tem que ser uma coisa que atravessa a sociedade, não é cinco ou seis mulheres que até possam ser penalizadas por darem a cara e por dizer. Tem que haver uma consciencialização do que é ser mulher num escritório, numa loja, em qualquer outro sítio. Nós estamos continuamente na rua. Na rua. O outro dia, para chegar à rua onde eu moro, há uma rua onde se vende droga. Quer dizer, não é por causa de se vender droga, é mesmo que estivesse a vender pentes, não me deixam passar no passeio. E a mim incomoda-me porque o passeio não é dessas pessoas, é de todos e mais ainda das pessoas que moramos ali. E eu disse uma frase desagradável e a primeira coisa que me disseram era: vou-te violar.
Ai, pá, que horror.
Eu disse: mas tu tens a certeza? Eu tenho 62 anos. Acho que não é uma coisa boa para ti. Tens a certeza? A sério? Não. Mas é logo, vou-te violar.
Que horror.
Não, mas isso ouvido na rua, hoje em dia, por rapazes novos.
Passar a mão no rabo, mandaram um coisa.
Não, e sobretudo, o acesso que as pessoas têm, que os jovens têm aos filmes pornográficos. Como é que a imagem da mulher é veiculizada nos filmes pornográficos, que somos um objeto cheio de buracos, mais nada, não é? Nós não contamos para nada nos filmes pornográficos.
Não em todos, atenção. Eu acho que
então estas pessoas veem aquilo,
não é em todos.
São jovens, veem aquilo e depois acham que com a namorada tem que ser a mesma coisa. Portanto, há muitas coisas para se fazerem que eu acho que ia beneficiar imenso os homens também, não é? Portanto, porque eles também são vítimas do machismo. No sentido que são, eles têm que ser consciencializados também. E há muitos que estão dispostos para isso. Portanto, eu acho que estas denúncias são boas, mas que tem que ser uma coisa que vai mais além. Tem que ir mais além. Tem que ser uma coisa transversal à sociedade, porque é um problema social, económico e cultural, não é? Tem várias vertentes.
Eu acho que tem que haver uma reestruturação do sistema educacional, primeiramente. E as pessoas saberem do que é que se está a falar. Tudo, de tudo. de assédio, de consensualidade, de feminismo, de ativismo, tu saberes o que é que as coisas significam.
As mulheres têm vergonha de dizer que são feministas.
Não, porque lá está, feminista é uma mulher que odeia homens e que tem 47 mil gatos e que vive numa casa ou odiar os homens todos. E isso é tão errado. E eu tenho que explicar isto. E atenção, nós achamos que isto é uma coisa que... Ah não, só as pessoas com menos estudos ou... Não, eu tenho pessoas que eu tenho em conta, que de repente me dizem, ah, pois, o feminismo e o machismo. O feminismo e o machismo, no primeiro, não são a mesma coisa. O feminismo só preza a igualdade de oportunidade, de existência, de ordenado, de posição a ocupar em determinados lugares. E isso é um movimento de igualdade de oportunidade, não é de superioridade. E eu acho que as pessoas refugiam-se muitas vezes, se são contra coisas, que não são contra essas coisas. Porque aquilo que se está a falar não é isso. Eu acho que tu tens... Eu juro-te pela minha saúde. Eu, se pudesse mudar alguma coisa na vida, era pôr nas escolas toda a gente a ter... Não, não sei o que é que chamava isto, mas saber do que é que se está a falar a nível social, saber o que é que se está a passar nos diversos sítios, saber o que são os partidos, o que é a esquerda, o que é a direita, o que defende um, o que defende o outro, ter uma disciplina que fosse só o que é que são os impostos e como é que nós pagamos e o que é que estamos a pagar e isto vai para quê e tudo, não é? De repente tens não sei quanto tempo e chegam-te não sei quantas multas a casa e estás com não sei quantas... A dever dinheiro a pessoas que tu... A coisas fantasmas que tu nunca viste, mas como não fechaste atividade não sei quando que estás a... E há coisas, pagas um imposto por conta e o IMT e o IVA e o... E o quê? Mas isto é o quê? Mas alguém me explique, mas isto refere-se ao quê? E eu acho que as pessoas não sabem, até hoje não sabem o quê, e falar-se de sexualidade é tão importante, meu Deus, porque eu acho que nós continuamos a viver num mundo que pune o errado e não educa para o melhor. É isto, para mim, é a base de todas as coisas. Eu até posso estar aqui o resto da vida a falar de feminismo. Ensinem o feminismo nas escolas. Ensinem a consensualidade nas escolas. Falem de sexualidade nas escolas. Há uma máxima, e eu repito isto sempre, educai as crianças e não terás de prender os homens. Vamos à base, vamos lá atrás.
Oh, tens que ser tu, Carolina.
O quê?
Tens que ser tu.
Quem sabe?
Quem sabe, mas eu gostava, eu acho que é super, super, super importante. Super.
Pois, há de alguma forma uma disciplina que supostamente devia tratar estes temas e sim, tenta fazê-lo.
Mas escola, depois, para o secundário, mas depois... E depois de repente são adultos e há tantas coisas que falta para os preparar para uma vida como a vida completa que a gente tem.
Mas depois temos muitas dificuldades, portanto, uma das últimas polémicas com aquela disciplina de cidadania em que os pais queriam decidir que conteúdos é que são dados nestas aulas, já mostra que é um caminho longo, longo, até se chegar a poder falar-se mais sobre sexualidade, sobre feminismo e por aí fora.
Os pais não estão preocupados com o que é que os filhos têm acesso, porque os filhos têm internet. Portanto, os filhos têm acesso ao que quiserem. Os pais estão preocupados que as instituições legitimem que o interesse tem um espectro muito mais alargado do que aquele que nós conhecemos a nível da educação. Ou seja, o português, a matemática, as ciências, a história... Não. Isso é que assusta aos pais, que as instituições legitimem esse interesse e essa curiosidade. Porque aí então vamos ter o quê? Que é crianças com ainda mais opções, crianças sem limite? Sim, é isso que vamos ter. E se Deus quiser, pessoas mais felizes. Nós nunca tivemos uma geração tão nova, tão dependente de antidepressivos. Nunca. Nunca tivemos. É assim uma coisa, a quantidade de jovens, eu fiz agora o da Voice Kids, a quantidade de miúdos com depressões profundas com 13 anos. 13 anos. Porque nós, de repente, entre esta coisa da globalização, tens um telefone com a internet na mão, chegas a todo lado, se calhar dás por ti com interesses sexuais que não são os expectáveis, muitas aspas aqui, dás por ti com dúvidas, com questões sobre ti próprio, sobre a vida, sobre... Dás por ti a querer ser artista e a querer ir atrás de uma coisa que o Estado continua a não suportar, a não validar. E és atirado para uma solidão profunda. Porque não há ninguém mais velho, não há uma instituição, não há uma escola, não há alguém que diga, fala comigo sobre tudo e isto tem que existir.
Não tem interlocutor. Não tem.
Terapia é muito caro. Fazer terapia é um luxo. Fazer terapia é uma coisa que só os ricos é que conseguem fazer. De forma recorrente, só os ricos é que conseguem fazer. Eu faço terapias com o meu filho mais velho, tem uma perturbação do espectro do autismo. Se eu não tivesse num momento tão bom da minha carreira e deixa-me bater na madeira, não conseguia pagar. Portanto, tudo o que é para tu formares pessoas, homens e mulheres, que estão em contacto com as suas emoções, que se conhecem, que se querem explorar, que querem aprender, que querem... É um luxo. é mesmo um luxo. E isso diz muito sobre o que está a acontecer. Primeiro, os horários são feitos de forma a tu não teres tempo livre. Tens 2 ou 3 horas. Os horários são feitos de forma que uma pessoa que tem filhos vê os filhos entre os banhos e o jantar, logo aqui. E nós já mecanizámos isto a um ponto que já não nos vamos questionar sobre isso tão cedo. Mas eu espero que haja uma geração que se vá questionar sobre isso e que a terapia seja uma coisa obrigatória e que não seja...
mal vista.
Mal vista. Mal vista e cara. Cara. É tipo, isso é coisa de rico. Isso de querer falar sobre o que está na cabeça é um luxo.
Agora, usando as palavras que ela usou há um bocadinho, graças a Deus, eu nunca sofri assédio, nunca estive dependente de patrão ou de editora ou de... Nunca estive entalada numa situação dessas e sinto-me muito sortuda, porque mesmo quando a minha relação com o Ramiro I começou a andar mal, ficamos amigos. Depois, quando com a relação com o Luís Pedro, foram os dois meus, o meu viola baixo, pai da Sara, o meu único marido, o Luís Pedro, aquela relação das canções todas, sempre que o amor me quiser e tudo mais, quando a coisa começou a andar mal, disse Luís Pedro, adeus, amigos para sempre. Sempre tive assim um joguinho de cintura aqui do macaco, porque já além dos gêmeos também sou macaco, de signo chinês, que me, às vezes dói, agora já não dói porque já não me apaixono há muitos anos, mas às vezes dói, às vezes custa mais, mas sou uma sortuda porque nunca estive presa, entalada, nunca fui forçada, nunca passei por nenhuma dessas horríveis situações de que tantas mulheres, e não só, e homens também, passaram, não é? Eu tenho muita sorte nisso.
Sorte.
Que sorte.
Antes de fechar, ouvimos outras duas artistas em Portugal. Começamos pela Blaya. Ela nasceu no Brasil, mas cresceu em Portugal. Começou pelo rap, passou pelos Buracas São Sistema, até se lançar a solo. Nesta conversa, ela fala sobre a grande exigência esperada de uma mulher artista e das barreiras visuais que têm de enfrentar até alguém ouvir a música de cada uma delas.
As pessoas, o público espera de uma mulher 3.000 vezes mais do que esperam de um homem. A mulher, quando entra num palco, ou quando faz um videoclipe, ou quando tira fotografias, a primeira coisa que as pessoas dão valor é à imagem. Enquanto num homem não é assim tanto. Por exemplo, num videoclipe, as mulheres têm que ter uma imagem completamente diferente dos homens. Os homens, às vezes, acabam só por precisar de uma câmara e dos amigos. As mulheres... já é uma coisa diferente, existe toda uma logística por trás, maquilhagem, porquê? Porque o público também pede que seja uma imagem boa, uma imagem clean, uma imagem que venda, e depois muitas das pessoas compram uma imagem e não compram a música, e até mesmo nos concertos, toda a equipa por trás e até o público, não é? Nos concertos acaba por exigir mais de uma mulher, tens de dar autógrafos, tens de tirar fotografias, tens de não sei o quê. Os homens não querem fazer isso, são os rebeldes, são fixes. Se as mulheres não se sentem bem para fazer isso, o público já vê de uma maneira diferente, já vê como um nariz empinado, já vê como uma pessoa antipática, como uma mulher antipática.
E essa visão sobre a mulher artista acontece em todas as áreas, portanto, conte-me um bocadinho também do seu início, como é que começou, creio que começou pelo rap, como é que foi todo esse processo?
Comecei a escrever na área sempre do rap, muito nova, e nessa altura, maioritariamente eram só rappers masculinos, e por isso é que eu deixei um bocadinho de parte... o rap, e depois foquei-me um pouco mais na dança. Depois, quando entrei em Buraca, por exemplo, é um grupo de homens, não é? É um grupo de homens, e eu basicamente ali era como se também acabasse por ser um homem, porque até os técnicos à nossa volta são homens, também acabamos por nos adaptar àquela forma de estar e de viver, e então foram 8 anos sempre ali com uma vibe muito masculina, mas sinto que existem algumas coisas assim diferentes, por exemplo, a nível backstage, por exemplo, quando estás num grupo só de homens, ou quando estás num grupo, ou quando estás sozinha, quando eu estava com eles. Depois do concerto, havia muitas mulheres no backstage, por exemplo, essas coisas assim. Quando eu estou sozinha agora, já é um bocadinho mais privado, tenho um espaço só para mim. E então acaba mais por ser essas diferenças, não é?
Há aqui também um fator importante, que é o facto da Blaia não ser o padrão típico da mulher artista que todos estamos habituados a ver em Portugal. Quão importante é trazer esta nova voz, ocupar este espaço que a Blaia ocupa? E como é que foi também do seu lado, se ao crescer enquanto música conseguiu ter referências a que se parecessem consigo? Portanto, olhava para quem? Olhava para os Estados Unidos? Encontrava pessoas com quem se identificasse? Ou o Brasil, talvez? Como é que foi esse processo?
Quando eu era mesmo mais nova, eu gostava muito da Alice Keys. Usava as tranças, usava os chapéus. E então, eu acho que foi muito por aí e pelo que via no Sol Música, do tempo do Sol Música, nos videoclipes. Mas eu acho que devemos mesmo muito mostrar aquilo que nós somos, não é? Porque no fim do dia acabamos por ver tantas coisas iguais que inconscientemente nós queremos ser iguais. E depois, ao querermos ser iguais, estamos a ser infelizes. E eu, pelo facto de ser assim, de ter tatuagens, da cor da pele ser diferente, ser brasileira, de tirar as fotografias com o meu tio, de não ser uma artista clean, isso acaba por me tirar algumas coisas. Por exemplo, as marcas. Eu não tenho marcas a trabalhar comigo, não se identificam com este lado mais irreverente. E já tentei ser mais clean, entre aspas, ser uma pessoa mais normal, mas realmente não consigo. E sei que isso só me faz mal e que não vale a pena. Não é fácil, porque acabamos por levar por tabela, mas também é um prédio em construção. Para chegarmos ao topo, nós temos que ir construindo, para que outras pessoas também entrem no prédio e também comecem a construir comigo, para chegarmos todos lá em cima.
E agora, Capicua. Nos anos 90, Ana Matos Fernandes foi membro da SOS Racismo e militante do PSR, o Partido Socialista Revolucionário, um dos partidos que deu origem ao Bloco de Esquerda. Mais tarde, em 2004, nasceu a Capicua, a rapper do Porto, que escreve sobre luta feminista e antirracista. Numa entrevista com a jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos, Capicua afirma que sempre foi uma Maria rapaz e que hoje se sente uma Maria capaz ao vingar no meio marcadamente masculino.
As questões ligadas ao género e ao feminismo eram muito centrais na minha forma de pensar a realidade e a minha própria experiência enquanto adolescente e depois enquanto jovem adulta e depois também enquanto membro da cultura hip-hop, porque é um meio muito masculino, né, e a forma como eu me integrava ali, todas essas experiências também individuais e de confronto com o mundo e com as diferentes esferas em que me move, também fizeram com que fosse desenvolvendo esse pensamento acerca das desigualdades e acerca dos papéis que estão pré-estabelecidos e acabei por encontrar também no rap uma forma de, pronto, veicular esse pensamento, espalhar a mensagem, debater vários temas que tinha experienciado também dentro da própria comunidade hip-hop.
E isso tem que ver com o facto de o rap ter uma linguagem mais incisiva e de acabar por fazer uma reportagem dos tempos que correm?
Eu acho que o rap é uma forma de... é um megafone para as minhas causas e é uma ferramenta para a mudança do mundo através das mentalidades e para inspirar pelo contágio e, portanto, não só as questões de género. Mesmo que eu não faça isso diretamente, eu acho que o próprio facto de ser uma mulher em cima de um palco sem fazer questão de ser decorativa e sem pedir licença a ninguém e fazendo um estilo de música que é associado a umas... quer dizer, que tem tendência para ser um boys club e que é associado muitas vezes a uma certa misoginia, até acaba por ser também já assim um statement, não é? O que acontece é que se eu falar declaradamente dessas questões, ainda tem mais poder subversivo e mais poder de cutucar as consciências e as mentalidades. Portanto, sempre desde os meus primeiros contactos com a cultura hip-hop, que isso foi uma pauta para mim.
De que forma é que sentiu que esta misoginia no hip-hop a atingiu?
No Porto, sim, era um meio aliás, em todas as cidades do mundo, imagino eu, a cultura hip-hop e o rap em particular é um boys club e desde a sua origem foi. E acho que, pronto, hoje em dia tem tendência a ser cada vez menos, mas sim. É, agora, o que acontece é que, no meu caso, como eu comecei a fazer rap com a M7, que, pronto, era uma amiga que me acompanhou uns palcos até recentemente e que hoje é mais conhecida pelo seu trabalho como na comédia, que é a Beatriz Gosta, nós começamos juntas e, portanto, houve aquela coisa de nunca nos sentimos demasiado sozinhas para tentar. O que acontece é que, de facto, no início, sobretudo nos anos 90, no final dos anos 90, princípio de 2000, que foi quando nós começamos as nossas primeiras tentativas, depois só mais a sério em 2004, mas nessa fase toda, o rap feito por mulheres era um bocadinho descredibilizado, havia uma ideia de que não tinha qualidade e que era uma coisa menor, e de facto nós sentimos um bocadinho um certo desinteresse, uma certa desconfiança.
E por parte do público, sentiu que havia receptividade?
Obviamente nós tínhamos que entrar em palco já tipo, com uma atitude muito aguerrida, com o nosso tema mais hardcore, para evitar logo, para calar logo a boca daqueles que estavam na primeira fila de braços cruzados, assim, olha estas, vamos lá ver o que é que as miúdas vão fazer, ou aqueles que achavam que nós podíamos eventualmente estar ali só para mostrar o decote, ou coisa assim. Nós entrávamos sempre com a nossa música mais hardcore, com a nossa atitude mais aguerrida, que era para eles perceberem logo que nós estávamos a levar aquilo a sério e queríamos ser respeitadas. E depois dessa fase inicial, de certa forma que nunca pedi licença a ninguém, fui impondo a minha presença, à medida que a minha carreira foi evoluindo, as pessoas foram reconhecendo o meu mérito dentro do hip-hop mais underground, né, porque ainda era uma coisa mais de nicho. O que acontece é que há um ponto em que, depois dessa primeira corrida de fundo, em que temos que, de facto, ser muito resilientes, há um momento em que, quando começamos a ter alguma visibilidade, muitas vezes até para fora do meio mais restrito, do hip-hop mais underground, o facto de sermos poucas dá-nos mais visibilidade. Então aí há uma vantagem estratégica. Eu senti isso muito quando lancei depois o meu primeiro álbum, consegui promovê-lo para fora das fronteiras da tribo, digamos assim, para o público mais alargado, e senti um interesse redobrado por parte dos mídias, porque eu era mulher.
Hoje o sucesso é já unânime. E agora, sente-se sozinha neste pódio do rap?
O facto de eu estar aqui a provar que é possível, pode ser que seja, crie essa representatividade que faltava e inspire outras mulheres a tentar, não é?
Passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema da semana. Carolina Deslandes, comece por aqui.
Eu li um livro incrível e passei-o aos meus amigos. O Miguel Cristovinho também o leu. Foi o Agir que me deu. O Agir é um feminista e eu acho uma coisa maravilhosa, porque fala disso em todo o lado e é o maior defensor das mulheres. E passou-me um livro chamado Todos Devíamos Ser Feministas, que eu acho que é um livro que toda a gente devia ler, que é, vou tentar dizer o nome sem, Chimamanda Ngozi Adichie. Todos Devemos Ser Feministas. Eu amei este livro, aconselho toda a gente a lê-lo, porque abre-nos um bocadinho os olhos para o que é efetivamente o conceito de feminismo e para desmistificar aqui uma data de desinformação. E convidava também toda a gente, não querendo ser egocêntrica, e desculpem-me, a ver a minha curta-metragem, chama-se Mulher, está no YouTube, e fala sobre isto, o que é ser mulher, sobre a questão da violência, sobre a questão dos mídia e de toda esta exploração da imagem. Fala sobre o que é ser mulher também na indústria da música. Foi um exercício coletivo meu e de uma equipa muito grande de pessoas de tentar pôr isso em seis canções e em 40 minutos de filme. E por isso, se tiverem tempo, vão ver. Eu gostava muito.
Ah, eu vou de certeza.
Obrigada, certeza. Carolina. Lena D'Água, sugestões.
Descobri uma miúda americana lá da Califórnia, que há 2 anos ou 3, ela agora tem 21 anos, é absolutamente uma paixão na minha vida, eu adoro-a, é a Billie Eilish.
É a Billie Eilish,
é uma voz absolutamente maravilhosa. Ela e o irmão fazem canções deliciosas e produções e tudo aquilo é belo. Sim. Eu ando apaixonada, pronto, mídia. Muito apaixonada por aquela vida, por aquele ser, aquela miúda.
Fantástico.
É absolutamente inspiradora. Custa-me ouvir outras coisas nos últimos tempos, no carro. Tenho uma pena cheia de canções dela, algumas coisas ao vivo, outras não. vou metendo mais sempre que sai mais algum single. Ela é absolutamente inspiradora e maravilhosa, Billie Eilish.
Muito obrigada, Helena. A seguir, Mísia.
Eu trouxe um livro que se chama Mulheres e Poder, um manifesto. Escrito por uma escritora que escreve muitos livros sobre a época clássica, o Império Romano, portanto, ela não costuma escrever sobre este tema. Ela chama-se Mary Bird e, com algum sentido de humor, mas ela é muito erudita, dá imensos exemplos, desde a época clássica até à atualidade, para analisar o modo como as mulheres, sobretudo as mulheres poderosas, têm sido tratadas ao longo da história, não é? Por exemplo, há aqui uma imagem que eu acho interessante, que é a Medusa, não é? Já puseram medusas com a cara da Merkel, já puseram medusas com a cara da Hillary Clinton, portanto, nós, as mulheres, quando estão no poder, são representadas com umas certas narrativas, que poucas delas escapam a uma certa imagem misógina. Ai, meu Deus, é o espanhol.
Pois ela tem uma grande parte de Espanha.
Não, a minha mãe e a minha avó, artistas as duas, portanto, eu vivi na minha casa era matriarcado, não é? Uma atriz e outra bailarina, portanto, estava divorciada a minha mãe do meu pai e foi assim. E de vez em quando faço uns erros. mas é um livro muitíssimo interessante e como é que as mulheres são vistas quando fazem parte da estrutura do poder. E eu aconselho este livro, Mary Bird, Mulheres e Poder, um manifesto.
Obrigada, Mísia. Eu gostava de sugerir um podcast. É o podcast da Soraya Simões, a tal investigadora que nós ouvimos há bocado. Chama-se Mural Sonoro e é um podcast sobre mulheres na música. Ela fala com, entrevista várias pessoas, já falou com a Mísia.
É fantástico. O trabalho dela
é muito interessante. São horas de conversa com.
Também deviam ouvir. Este é o trabalho dela.
Que é um trabalho que ela esteve a desenvolver para o doutoramento e acabou por agregar isto num podcast.
Soraya, chama-me.
Soraya. Exato, Soraya, temos aqui potenciais convidadas para o podcast.
Liga-me, Soraya.
Fundamental para ouvir também, apesar de gostes ou não, o discurso da Madonna quando venceu o Woman of the Year Billboard Women in Music 2016. É um testemunho que apanha toda a gente, a audiência, o mundo, completamente de surpresa, porque ela, de uma forma muito crua e frontal, descreve todo o seu percurso, na altura um percurso com mais de 30 anos, pela indústria da música e pelo facto de ser mulher. Eu recomendo, está disponível, facilmente se arranja no YouTube. Depois eu gostava também de falar da Beyoncé, porque ela é uma voz muito ativa no empoderamento das mulheres negras. Ela levanta todas as polémicas, debate sobre eventuais contradições de um ativismo que ela quer levantar. Portanto, ela é sensual e quer ser feminina e quer ser feminista ao mesmo tempo. Ela fala de amor, fala de homens nas suas músicas e isso significa que ela pode também falar do papel das mulheres. Sobre ativismo, eu gostava de mencionar as Pussy Riot, as russas, que num país que, enfim, enfrenta problemas de liberdade de expressão e afirmação do feminismo, conseguem, a custo das suas liberdades físicas e pessoais, lutar por estes direitos fundamentais. E, assim, eu sei que isto são muitas sugestões, mas eu estou quase em Portugal. Eu gostava também de fazer referência a José Mário Branco, já que ele foi o primeiro homem a denunciar um certo machismo entre os homens de esquerda com o tema Aqui Dentro de Casa, que era uma coisa que não era muito abordada e ele foi o primeiro a pôr o dedo na ferida. A fechar...
Eu já gravei esse tema ao vivo no Hot Club, está no meu disco.
Então fica a sugestão, José Mário Branco, pela voz de Helena D'Água. A fechar o documentário Ela é uma Música, da Francisca Marvão, que é um documentário sobre as mulheres no rock português.
Também estou lá.
Também está lá a Helena D'Água.
Uau.
Que mulher é essa que eu vejo na telenovela? As mulheres à minha volta não se parecem nada com ela.
O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas pela participação. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. A sonoplastia ficou a cargo de João Félix Pereira e José Guerreiro. No próximo programa vamos falar sobre a mulher chefe de cozinha, aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.
E só entra gorda para perder calorias. Mas a preta não entra, a baixa não entra, não. A velha não entra, a torta não entra, não. Quanto talento gasto em vão. Quanto talento gasto em vão. Que mulher é essa que desfila lá na passarela? Nunca de entrar na moda o pé descalço da Gabriela. Só mulher com estilo, com glamour e muito brilho. Toda a roupa senta, só a gente é um sarilho. Que aparece tanto na revista, três folhas só de fotos e um cantinho de entrevista. E o que é que importa? Quem quer saber do que fala? Muito mais importa que vestido leva a gala. Mas a preta não entra, a baixa não entra, não. A velha não entra, a torta não entra, não. Quanto talento gasto em vão. Quanto talento gasto em vão. Mas a preta não entra, a baixa não entra, não. A velha não entra, a torta não entra, não. Quanto talento gasto em vão.